Pregadores da Madrugada. Apresentação, Ana Maria Prado.
Nesta madrugada, o nosso pregador será o reverendo Xiu Lang Wing. Ele é pastor jubilado no âmbito do Sínodo Sorocaba. Pastor, o senhor tem a palavra. Deus muito o abençoe.
Essa noite, nós vamos estar considerando algo que não é não é sempre que se fala sobre ele. Deus tem chamado homens e mulheres de uma forma toda especial. Deus tem dado privilégio a homens e mulheres para servir na obra. E nós temos na Bíblia Sagrada, né, a homens que Deus deu esse privilégio de fazer aquilo que era da vontade do Senhor. E no Antigo Testamento, nós podemos ter algo muito interessante quando nós lemos a história de um homem chamado Saul. Homem chamado Saul. Num determinado momento da vida do povo de Israel, o povo de Israel quer que o povo seja parecido, semelhante como os outros povos. Em outras palavras, o povo de Israel já não quer ser mais uma teocracia, mas agora o povo de Israel quer ser uma monarquia. O povo de Israel quer ter um rei como todos os outros povos. E por isso, então, nós podemos ver que Deus, na sua infinita sabedoria, permite que, então, alguém seja chamado para ser um rei. E nós podemos ver que, nessa época, quem conduzia o povo de Israel era Samuel. E por isso Samuel, ele abre mão do seu cargo para que o povo possa ter um rei. E aí, então, como que eles vão escolher um rei? E por isso, então, nós podemos ver que o povo escolhe Saul. E diz que Saul era um homem belo, formoso, era forte, era alto, era um homem que chamava atenção. E junto de todo o povo, ele se sobressaía pela sua altura, pela sua beleza. Então, nós podemos ver que Deus, então, permite que venha governar sobre o povo de Israel esse homem chamado Saul. E Saul não era da tribo de Judá. A tribo de Judá era a tribo que haveria de vir o Messias. A tribo de Judá era aquela que havia sido escolhida pelo próprio Deus para ser a tribo que daria a oportunidade da vinda do Messias. Saul era da tribo de Benjamim. Era uma tribo que também, quando houve a separação, Benjamim ficou junto com Judá, mas ele não era alguém que tinha essa oportunidade por não ser da tribo de Judá. Mas, num determinado momento, nós podemos ver na história de Saul que há uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Então, logo após um ano do reinado de Saul em Israel, e no segundo ano do seu reinado, houve uma guerra entre israelitas e filisteus. Nós podemos ver que Saul teve a oportunidade de reinar 40 anos. E durante o seu reinado, ele teve um filho. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, usou esse filho de Saul para ser esse homem que haveria de conduzir o exército. Era um homem de confiança. Jônatas foi o homem que honrou o seu pai, honrou a Deus. E por isso nós podemos ver que Jônatas, ele derrota os filisteus. Mas os filisteus continuam avançando, querem alcançar, fazem alianças, e por isso os filisteus estão ainda querendo conquistar o povo de Israel. E por isso, então, nós podemos ver que é um texto que nós gostaríamos de ler aos irmãos. Quando o capítulo 13 de 1 Samuel diz assim: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, e não vindo, porém, Samuel a Gilgal, e o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: O que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo estava se espalhando daqui e que tu não vinha nos dias atrasados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micpás, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste nesciamente em não guardar o mandamento que o Senhor Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. Irmãos, aqui está a primeira lição que nós podemos ver na vida desse homem. Apesar de Deus ter escolhido a ele, apesar de Deus ter permitido que ele reinasse, apesar de ele ter um filho que era um grande militar e que era fiel a ele, fiel a Deus, Saul, ele age de uma forma intempestiva e no momento em que ele precisava mais do que nunca confiar em Deus, ele transgride contra Deus. Saul oferece sacrifício forçado pelas circunstâncias. É isso que ele diz. Saul estava apertado pelos filisteus. Procura o Senhor e não é atendido. Oferece sacrifícios e não é aceito pelo Senhor. Realmente, aquele homem que Deus havia permitido que pudesse reinar sobre o povo de Israel, num determinado momento, quando ele precisava mais do que nunca confiar em Deus, ele é levado pelas circunstâncias, ele é forçado pelas circunstâncias, ele é apertado pelos filisteus, ele procura o Senhor. E o Senhor não o atende, ele oferece sacrifícios e os sacrifícios não são aceitos pelo Senhor. Olha só, irmãos e irmãs, esse homem que poderia, como disse Samuel, se ele tivesse aguardado no Senhor, o seu reino teria ficado para sempre. Deus haveria de dar a ele o reino, apesar de ele não ser da tribo de Judá. Mas ele não procurou servir a Deus. Então, a primeira lição que nós podemos ver na vida desse homem chamado Saul é a sua transgressão contra Deus. E realmente, irmãos, é isso que acontece muitas vezes. Deus permite que nós estejamos num determinado lugar. Deus permite que nós sejamos levados a um determinado lugar. Deus permite que sejamos alçados a um determinado lugar dentro do seu povo, mas quando é necessário que nós confiemos somente em Deus e façamos a sua vontade, nós nos voltamos e queremos fazer a nossa vontade. Foi isso que Saul fez. Saul, naquele momento dado, aquele momento tão ruim, difícil, porque os filisteus estavam avançando, e ele, com medo dos filisteus, ele oferece um sacrifício, porque, e ele não tinha esse direito. Quem tinha direito de oferecer o sacrifício era Samuel. E ele toma o lugar de Samuel. E muitas vezes nós tomamos também o lugar e fazemos aquilo que não é da vontade de Deus. E por isso, então, esse homem vai perdendo todas as suas benesses. Ele vai perdendo tudo aquilo. E por isso, então, é que Samuel diz a ele: já agora não substituirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrade e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Realmente, irmãos, é essa a realidade na vida de Saul. O segundo momento que nós podemos ver na vida de Saul, o primeiro, ele transgride contra Deus. O segundo momento é que, mesmo assim, Deus permite que ele continue reinando. Mas ele, em vez de se humilhar, em vez dele voltar-se para Deus, em vez dele procurar servir a Deus, aquele homem se torna mais ainda orgulhoso e ele acha que é autossuficiente. Porque ele tinha sido escolhido pelo povo, ele era um homem belo, formoso, alto, agradável ao povo, ele achava que podia fazer todas as coisas. E nós podemos ver então que Saul, num determinado momento, ele desobedece mais uma vez a Deus e deixa de fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Então, o capítulo 15 diz assim: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, por ter suposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai agora, pois, fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e nada poupes. Porém, matarás homens, mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e contou em Telaim 200 mil homens de pé e 10 mil homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse: vó, inde, retirai-vos, saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles. Porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subindo do Egito. Assim os quenenos se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Havilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas. Porém, todo o povo destruiu a fio da espada. Saiu aí, aqui que está agora a grande realidade, o erro de Saul. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda essa coisa é vil e desprezível. Olha só, a palavra do Senhor através de Samuel era essa: destruam Amaleque, destruam. Mas aí então nós podemos ver que quando Saul chega e olha e vê a beleza do gado, tudo aquilo que os Amalequitas possuíam, ele disse: ah, nós não vamos destruir. Poupou o rei, poupou todas as propriedades dos Amalequitas. E aí então, nós podemos ver que o verso 10 diz: então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Dando volta, passou e desceu a Gilgal. Vendo, pois, Samuel a Saul, e este disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor, mentiu. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é esse nos meus ouvidos, e um mugido de bois que eu ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Podemos ver, então, irmãos, que agora aquele homem que Deus havia escolhido, agora Deus disse: eu não quero mais ele. Por quê? Porque ele não guardou. O Senhor ordenara que matassem todos os amalequitas e destruíssem tudo que lhes pertencesse. Mas aí então, quando Samuel chega junto a Saul, ele ouve um balido e pergunta: que balido é esse? E aí então, em vez de Saul mais uma vez se humilhar, ele diz: não, eu vim aqui para trazer tudo isto como holocaustos e ofertas ao Senhor. Mas aí então, nós podemos ver que no verso 21, o que diz? Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor destinado à destruição para oferecer ao Senhor. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em obedecer à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender melhor gordura de carneiros. Realmente, irmãos, Deus, o segundo momento na vida de Saul é esse. Ele não obedece, não guarda a palavra do Senhor. E por isso, Samuel diz: o que é melhor? Deus não precisa de gordura de carneiro, não precisa nada disso. O que ele precisa é da obediência, é de alguém que esteja disposto a obedecer. Eu fico pensando, primeiro, ele transgride contra Deus, se volta contra Deus. Segundo momento, ele não guarda a palavra de Deus. Ele não cumpre aquilo que Deus diz a ele. Mas há um terceiro momento mais preocupante na vida de Saul. Saul, durante todo o seu tempo, durante o período de reinado dele, houve uma grande luta contra aquele que Deus agora haveria de ter escolhido, que é Davi. E durante todo o tempo, durante todo o reinado de Saul, é uma luta entre ele e Davi. E no meio dessa luta está Jônatas. Jônatas, aquele que era o escudeiro do seu pai, era o homem que estava sempre junto, mas ao mesmo tempo ele reconhece que Deus agora tem chamado Davi para reinar sobre o povo de Israel. E por isso, então, agora nós podemos ver que no final da vida de Saul, e após os 40 anos do seu reinado, ele ainda continua fazendo aquilo que não é agradável a Deus. E podemos ver, então, no capítulo 22, que a partir do verso 6, a inveja de Saul contra Davi, ele ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanharam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa coluna, tendo à mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse todos a eles: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, e dar-vos-ei também o filho de Jessé, todos vós, terras, vinhas, e vos darão todo chefe de milhares e chefe de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim. E ninguém ouve que desse sabido de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé. E união dentre vós há que me doa por mim e me participe, que meu filho contra mim instigou a meu servo para me armar ciladas. Como viver nesse dia? Respondeu Doeg, o Edomita, que também estava com o servo de Saul. Eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Abimeleque, filho de Aiube. E aí, então, que diz? Então, o rei mandou chamar Abimeleque, e mandou matar todos os sacerdotes, todos aqueles que estavam juntos, todos aqueles que seguiam a Davi. E nós podemos ver que a inveja de Saul foi tão grande, foi tão tremenda, que ele se volta contra o filho de Jessé, que é Davi, e se volta contra o próprio filho, que é Jônatas. Ele se volta e manda matar todos os sacerdotes. E nós podemos ver, então, que essa realidade de que Saul, ele agora é alguém que se volta contra o próprio Senhor. Mandou matar os sacerdotes. Mandou matar os sacerdotes de Nobe. E agora, para completar tudo aquilo que ele havia feito, ele toma uma atitude mais radical ainda. No capítulo 28, versos 6 a 8, nós podemos ver que Saul, ele agora consultou Saul ao Senhor, verso 6. Porém, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e consulte. Disseram-nos servos: há uma mulher em Endor, que é Média. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele dois homens. E de noite chegaram a mulher e lhes disse: peço que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Olha só o que acontece agora com Saul. Saul agora ele vai e consulta uma médium. Ele vai e procura uma necromante. Ele procura alguém que possa fazer algo para que possa falar. E ele diz: eu quero que você me fale pela necromancia. Olha só, irmãos. Saul transgrediu contra Deus. Saul não guardou a palavra do Senhor. Saul não tem mais a palavra de Deus para ele, nem por sonhos, nem por profetas, nem por Samuel, por ninguém. E agora ele vai e procura uma necromante, porque agora ele quer ouvir aquilo que Deus poderia falar. Eu fico imaginando, irmãos, que coisa tremenda é quando alguém se volta contra Deus. E o final da história de Davi é muito triste. O capítulo 31 diz: os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os filhos de Israel fugido diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jônatas, Abinadabe e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os filisteus o avistaram. E aí, agora, o que que Saul faz? Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada, atravessa-me com ela, porque, porventura, não venha esses incircuncisos e me ultrapassem, e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então, Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Olha só, irmãos, agora qual é o final da história. Como é que Davi, como é que Saul morre? Assim morreu Saul. Morreu Saul porque transgrediu contra Deus. Morreu Saul porque não guardou a palavra do Senhor. Morreu Saul porque, abandonado por todos, procura agora uma necromante, uma médium, e não encontrando nada que pudesse lhe satisfazer, ele se lança sobre a sua espada. Ele tira a sua própria vida. Seus filhos já tinham morrido. Aqueles que poderiam lhe ajudar, poderiam estar ao seu lado, foram mortos pelos filisteus. Agora ele está sozinho. E ele tira a própria vida. Ele tira a própria vida. Eu fico imaginando, irmãos, a diferença de um homem que teve a oportunidade e fez aquilo que era agradável a Deus, e no final da sua vida, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei todas as coisas que eram necessárias. O Senhor teve sempre ao meu lado. O Senhor foi aquele que me ajudou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Deus tinha dado oportunidade a Saul. Ele perdeu. Perdeu o que transgrediu. Não guardou. Procurou uma médium. E ele tira a própria vida. Agora nós podemos ver na vida de Paulo, quando ele diz: eu combati o bom combate. Eu fui até o fim. Acabei a carreira. Irmãos, irmãs e irmãs, nesta noite, o que eu tinha para trazer é a experiência desse homem chamado Saul, que sirva de lição a cada um de nós. Esse homem foi escolhido. Deus permitiu que ele reinasse. Mas o seu reinado foi de derrocada e derrocada. E ele vai até ao ponto de tirar a própria vida. Na vida de Paulo, Deus chama Paulo. E a sua vida foi subindo degraus e degraus, até acabar a carreira. O que vai acontecer conosco? É como alguém disse: o importante não é como nós começamos. O importante é como nós terminamos. Que Deus possa nos abençoar e que a nossa carreira seja sempre subindo os degraus até chegarmos junto ao Senhor e não cairmos de degrau em degrau para longe do Senhor, como aconteceu com Saul. Que Deus nos abençoe. Amém.
Da Madrugada. Apresentação: Ana Maria Prado. Um programa SAF Hora Online na Madrugada. Realização: Confederação Nacional de SAFs.